Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar também o senhor presidente da direção da APMED e o secretário da direção. Saudar também o vosso interesse em participar neste processo legislativo. Eu penso que tenho convosco as grelhas de tempos para esta audiência.
Sim, são 8 mais 1.
Exatamente.
Estamos à espera de 10 mais 10.
E por isso, sem mais delongas e com a tolerância que será sempre concedida, tem a palavra o Sr. Presidente da Direção. Dispõe de até 8 minutos.
Muito obrigado. Ora, como o tempo é curto, eu vou seguir aqui a sequência dos slides que tínhamos selecionado. Não sem depois fazer alguns comentários e depois aproveitamos o período das respostas para enquadrar, se calhar, algumas questões. Ora bem, começando aqui pelo slide 1, eu penso que não é este o slide 1. Bem, eu vou assumir que é esta, mas tenho dúvidas. Mas tudo bem. Ora bem, o tempo é curto. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria de começar por agradecer à Comissão a oportunidade concedida à APMED para apresentar os seus contributos relativamente à proposta de lei número 62. A nossa intervenção assenta numa ideia simples. Consideramos que a proposta do Governo constitui um passo positivo no reforço da transparência da atividade autárquica. As alterações que apresentamos não pretendem alterar a arquitetura do diploma. Pretendem apenas introduzir alguns aperfeiçoamentos que julgamos úteis para garantir maior eficácia, maior clareza jurídica e uma melhor adequação à realidade atual da comunicação social. Quem representa a APMED? Ora bem, a APMED não está no slide, mas eu vou-vos dizer, a APMED é uma associação que representa órgãos de comunicação social. Nós não representamos pessoas que imprimem, pessoas que têm das mais variadas publicações, nós somos mesmo uma associação de órgãos de comunicação social. Isto que fique bem claro. Temos as contas aprovadas e temos uma gestão transparente. A APMED representa, portanto, órgãos de comunicação social digitais, locais e regionais. Falamos de jornais digitais, rádios digitais, web TVs, e plataformas informativas registadas na entidade reguladora para a comunicação social. Portanto, contrariamente ao que às vezes se diz por aí, todos os nossos órgãos estão registados na ERC, a começar pelas rádios digitais, que os seus deputados não reconheceram. Mas isto é fruto de outra situação. São projetos que diariamente asseguram informação de proximidade, acompanham a atividade dos órgãos autárquicos e promovem o escrutínio democrático junto das comunidades locais. Aliás, é redundante, mas há sítios onde há conselhos, onde não há papel e onde são os órgãos de comunicação digitais que asseguram a tal transparência e o tal papel de fiscalização do trabalho das autarquias. Em muitos territórios, especialmente fora dos grandes centros urbanos, estes meios constituem hoje uma das principais fontes de informação local disponível para os cidadãos. Aliás, todos nós que aqui estamos não temos jornais connosco, consultamos os digitais. E são os digitais que têm maior circulação, os seus deputados, a APMED tem, dos seus sócios, 6 milhões mensais de audiência. E isto é comprovável, não por tiragens ou outras coisas, que não provam nada, apenas provam que foram impressos X jornais, a distribuição não tem nada a ver com isso, e nós provamos que somos lidos. Quem nos lê, quando e o que é que lê? Ora bem, as propostas apresentadas pela APMED podem ser resumidas em 3 ajustamentos concretos. Primeiro, o conhecimento explícito dos médios digitais. Eu acho que isso já se conseguiu até pelo nosso trabalho na legislatura anterior. Agora já temos uma proposta de lei que já fala em digitais. Já ultrapassámos aquela fase do Camilo Castelo Branco. Segundo, o reforço dos mecanismos de transparência administrativa. Isto é muito importante. A transparência. E terceiro, a clarificação jurídica da comunicação institucional através da introdução do artigo 56B. Por várias razões, entre aquelas que nós já justificámos, e eu tenho aqui os jornais, se os senhores quiserem consultar, um problema da comunicação social regional e local são as autarquias, com honrosas exceções, que adentram no campo da comunicação social e fazem de tudo. Aliás, até se misturam com jornalistas e mostram microfones durante as conferências de imprensa, como é já conhecido o caso de Famalicão, que nós temos, não é porque Famalicão seja qualquer coisa de extraordinário, mas é o exemplo concreto do que tem sido o avanço das autarquias em termos da comunicação e aquilo que tem resultado em prejuízo para os órgãos de comunicação. A comunicação social regional está a morrer em Portugal exatamente por isso, porque eles fazem tudo, desde publicidade, publi-reportagens, e quem tiver dúvidas, eu tenho aqui os jornais, alguns dos senhores deputados que aqui estão já tiveram acesso a isso e sabem que aquilo que eu estou a dizer é a verdade. Ora bem, no slide, que eu não estou a acompanhar, obviamente. Ora bem, reconhecer os médias digitais. A transformação tecnológica alterou os esportes. Isto é um conceito aqui muito importante. Não alterou a função jornalística. O que está em causa é o jornalismo, não é o esporte. E parece que há aqui uma questão de racismo tecnológico que não compreende que o jornalismo é jornalismo, seja o suporte que for. O editor, o conteúdo jornalístico, isso é que conta. E é isso que o regulamento europeu, que já tem obrigatoriamente que estar a funcionar em Portugal, mas poucos conhecem e poucos reconhecem, é isso que ele diz. O regulamento 2024-1083 já estabelece bem estes limites. E, portanto, a função jornalística, independente de ser digital, em papel, web TV, seja o que for, não é isso que está em causa. O importante é a função jornalística. O critério relevante deve ser, portanto, a existência de atividade jornalística efetiva, devidamente enquadrada pelas regras aplicáveis ao editor. Caminho para o slide 5, critérios objetivos e verificáveis. Para nós é muito importante, e só registamos como tal, os órgãos de comunicação que têm registro na ERC, que cumprem o regime profissional aplicável aos jornalistas, que fazem uma ligação efetiva ao território, e nas nossas propostas os senhores verificam que nós insistimos muito em que tenham redação ou sede no município e que já existam há 3 anos a funcionar no município. É importante esta ligação efetiva ao território, que é para não aparecer nos correios da manhã desta vida, que vão chegar junto dos municípios e vão requerer ter o apoio, que eu penso deve ser preferencial em relação aos órgãos de comunicação regionais. E, portanto, nós falamos nos 3 anos, na proposta, porque para nós é importante esta continuidade da atividade. Porque vão aparecer, não tenham dúvidas, vão aparecer N órgãos de comunicação, mal esta proposta de lei, futuro decreto de lei, vão aparecer N. E nós temos que estar precavidos para esses chicos espertos que vão aparecer. Transparência administrativa. A segunda dimensão da proposta prende-se com a transparência administrativa. Nessas situações, a relevância da decisão para os cidadãos não depende da natureza colegial ou singular do órgão que pratica. Por essa razão, a AP Médio propõe que determinados atos de contratação pública relevantes fiquem igualmente sujeitos a mecanismos de divulgação adequados. Isto está presente no número 2, mas mais à frente podemos falar nisso, da nossa proposta. Slide 7, comunicação institucional. A terceira proposta corresponde ao aditamento do artigo 56B, é muito importante. Este 56B é muito importante, pretende clarificar juridicamente o seu enquadramento. A comunicação institucional desempenha uma função importante na relação entre as autarquias e os cidadãos, mas é igualmente importante que o seu âmbito e finalidade se encontrem claramente definidos. A existência de regras claras reduz conflitos interpretativos e reforça a segurança jurídica para todos os intervenientes. Ou seja, já que neste país continua a reinar a impunidade e no Rejal está bem explícito quais são as competências dos órgãos e lá não fala em comunicação social, fala em boletins e depois... Sr. Presidente, eu só queria... Ok. Pronto, não vou conseguir chegar ao fim, mas eu já sabia disso, porque é importante esta clarificação. Reforça a transparência administrativa, promove a imparcialidade da atuação pública, contribui para a previsibilidade da ação administrativa e protege o pluralismo informativo. Estamos perante uma medida de clarificação normativa e não apenas uma limitação da autonomia local. E vou terminar, se calhar, no slide 9, o alinhamento com o Regulamento Europeu, que eu acho que é da máxima importância, porque tem sido pouco claro. O Regulamento Europeu 2024-1083, que está em vigor em Portugal, relativo à liberdade dos meios de comunicação social, distingue claramente comunicação institucional e atividade mediática. A solução proposta pela AP Médio procura precisamente refletir esses princípios no ordenamento jurídico nacional. Ficam de fora o slide 10 e algumas considerações finais. Eu vou tentar depois nas respostas ir de encontro àquilo que o Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra a Sra. Deputada Olga Freire. Dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Representantes da APMÉDIO. A presente audiência realiza-se num momento particularmente relevante da apreciação na especialidade da proposta de lei 62/17. Em particular no que respeita às alterações ao regime jurídico das autarquias locais em matéria de publicidade das deliberações dos órgãos autárquicos. Estamos, portanto, perante uma matéria que exige equilíbrio, ponderação e sentido prático. Por um lado, importa reforçar a transparência da administração local e garantir que as deliberações com eficácia externa chegam aos cidadãos de forma clara, acessível e atempada. Por outro, é igualmente necessário assegurar que este novo regime seja execuível para as autarquias e que continue a valorizar o papel da comunicação social local e regional, cuja proximidade às comunidades constitui um importante fator de coesão territorial e do escrutínio democrático. A publicidade das deliberações não pode ser vista como uma mera formalidade administrativa. É um instrumento essencial para aproximar os cidadãos das decisões dos seus eleitos e para promover uma participação cívica mais informada. Entendemos, por isso, o propósito da proposta de lei apresentada pelo Governo ao regulamentar o artigo 56 do REJAL, simplificando um regime que, na sua aplicação prática, se revelou excessivamente exigente e desajustado da realidade atual. Ao recorrer a meios tecnológicos mais modernos, conjugando a publicação em órgãos de comunicação social com a disponibilização de informação através de plataformas digitais, parece-nos representar uma evolução compatível com os princípios da publicidade, da transparência e da modernização administrativa. Prestamos a melhor atenção às propostas de alteração da APMÉDIO, principalmente no que respeita à substituição da referência a jornais por órgãos de comunicação social, regionais ou locais. Temos a noção que a evolução do setor pode justificar essa alteração, desde que a lei estabeleça critérios claros e que respondam à diversidade do país, nomeadamente nos territórios de menor densidade populacional. Relativamente ao novo artigo 56A, parece-nos igualmente equilibrada a solução que prevê a publicação através de um sumário, em linguagem simplificada, acompanhado de ligação eletrónica e de código QR Code, para consulta de texto integral da deliberação. Trata-se de uma solução que pode facilitar o acesso dos cidadãos à informação pública, tornando-a mais simples e intuitiva, sem comprometer a integridade e a autenticidade da informação disponibilizada. Naturalmente, estamos ainda numa fase de apreciação na especialidade, razão pela qual consideramos particularmente importante ouvir os representantes do setor, de forma a identificar eventuais aspectos que possam ainda ser aperfeiçoados antes da aprovação final do diploma. Nesse sentido, gostaria de colocar algumas questões.
Para terminar, Sra. Deputada.
Que garantias devem existir para que a substituição do órgão de comunicação social inicialmente selecionado apenas ocorra quando exista motivo efetivo não imputável à autarquia? Considera a APMÉDIO que a regra de distribuição alternada das publicações é suficiente para garantir o pluralismo, sobretudo nos municípios onde existem vários órgãos de comunicação elegíveis? Relativamente ao regime de preços e ao arquivo dos comprovativos de publicação, consideram as soluções previstas garantem um equilíbrio adequado entre a proteção das autarquias e a valorização da comunicação social. Para terminar, Sr. Presidente, consideram que as soluções propostas no número 2 e 3 do artigo 56 do Rejal garantem o equilíbrio necessário entre a transparência administrativa, a sustentabilidade média local e regional e uma boa execuabilidade para as autarquias? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, o partido chega. Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes tem a palavra, dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento também o Sr. Presidente da APMEDIO, quem acompanha também representante. E verificamos as vossas alterações ao projeto de lei, que tomamos registro e boa nota, e hoje também a exposição apresentada. Nós, de certa forma, o Partido Chega também acompanha a necessidade desta atualização e destas alterações ao projeto de lei, que significará bastante para promover uma maior transparência e uma maior, que se consiga uma eficácia diferente na publicidade das deliberações e nas rádios locais e nos médias digitais. Contudo, tomamos boa nota do que o Sr. Presidente nos disse, e ressalvando até à parte que deixou, que consideramos que nos deixa preocupados. Vão aparecer vários órgãos agora, quando esta lei estiver promulgada, ou quando aparecer esta lei, como o senhor disse, efetivamente deixa-nos, e gostava que especificasse melhor esta parte, porque esta parte parece-nos que, ou pejorativo ou significativo, terá alguma consequência, e então aqui estará também a vossa reserva ao que vai acontecer pós. Portanto, é agora o momento de trabalharmos sobre essas reservas, que às vezes estes abafos são os mais importantes, e permita-me esta consideração. Dizer também que esse slide 5, da vossa opinião, também já cautela o registro na ERC, o regime profissional dos jornalistas, já é para esse efeito. Penso que já é, estes já serão as vossas propostas, estes 3 anos, já serão as propostas filtro, para esse efeito. Contudo, nós registramos boa nota, mas se nos puderem ainda elucidar melhor a forma de prevenção, ninguém quer de um dia para o outro que nos apareça alguém que não tem experiência, que não tem credibilidade e que não vai ser consequente com a lei. Não é isso que nenhum partido político quer. Também gostava que nos especificasse quanto ao artigo 56A. Nós temos na linha B: descrição sumária das deliberações em linguagem simplificada. Também gostava de perceber o que é que consideram, o que é que definem como linguagem simplificada. Nós aqui ficamos assim um bocadinho, consideramos que devia haver aqui nesta linha também alguma reflexão, porque como é que vamos, onde é que está o código da linguagem simplificada? Depende sempre da apreciação cada um. Para terminar, agradecer os vossos contributos e também dizer-vos, mesmo para terminar, o que é que pensam acerca dos pareceres, tanto da ANAFRE, da Associação Nacional de Municípios. Objetivamente, o que é que vos preocupa mais e o que é que nos deve preocupar mais? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado David Amar, tem a palavra, dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros deputados, cumprimentar a direção da APMEDIO, o Sr. Presidente António Tavares. Agradecer muito a vossa informação e a vossa apresentação. Como sabem, o Partido Socialista, apesar de concordar genericamente com este projeto de lei, na generalidade absteve-se na votação, uma vez que entende que não pode ignorar aquilo que foi os pareceres da ERC, o parecer da ANAFRE e da Associação Nacional de Municípios, e entendeu que na especialidade se deveria melhorar este documento, porque é um documento importante do nosso entender, naquilo que é o trabalho da proximidade dos órgãos de comunicação, nomeadamente locais e em zonas de baixa densidade populacional, fundamentais para o escrutínio democrático, para a informação ao público e também para a ligação entre os cidadãos e as suas comunidades. E foi com muita atenção que ouvimos os vossos contributos, percebemos claramente quando nos dizem que conhecem os médias digitais, porque os representam e o que é que isso significa. Percebemos claramente também da questão da transparência democrática na escolha depois de qual é a entidade que será escolhida para a divulgação da informação que se pretende, e também entendemos a questão da clareza jurídica, que demos claramente os 3 pontos que nos trouxeram. e ouvimos com muita atenção esses contributos e deixe-me vos dizer que nós, obviamente, com esses contributos, levantamos uma série de questões que nos vai levar a colocar uma questão por escrito ao Sr. Ministro da Presidência, porque, de facto, preocupa-nos. Preocupa-nos o quê? Como é que se coloca em prática todas estas medidas? E a minha questão é muito simples, é, do vosso entender, é possível colocar em prática como está? É possível, como está, com clareza, transparência, colocar todas estas medidas em prática, conhecendo vocês o setor, como conhecem, e a ligação que têm, novamente, às autarquias locais? Na nossa parte, quero-vos deixar uma palavra de muito clara, que estamos disponíveis para ouvir, para perguntar, e não temos qualquer tipo de posição fechada sobre este tema. Entendemos é que este projeto de lei tem que ser efetivo, tem que ser eficaz, tem que ser equilibrado, tem que ser ponderado e tem que ser, sobretudo, adequado àquilo que é a realidade do setor. Para nós é importante reforçar a transparência, o pluralismo e, sobretudo, a informação de proximidade. Portanto, esta é a nossa posição, a nossa questão, e vamos colocá-la também ao Governo, uma vez que foi um projeto de lei apresentado pelo Governo, do ponto de vista prático, quais é que são as maiores fragilidades que entendem deste projeto de lei, na sua execuabilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para terminar, tem a palavra o Sr. Presidente. Disponho de até 8 minutos, com a tolerância habitual.
Salvaguardado. Obrigado. Está salvaguardada aqui a questão, começando pelo PSD, que para a substituição do órgão. Aliás, nós, neste sentido, já fomos solicitados pelo Media Lab a dar um parecer sobre uma outra portaria. Para nós é tão importante como esta, que é a portaria sobre os fundos europeus, e que já lá está há 2 meses, no Portugal Media Lab, nós demos o nosso contributo, e aí especificámos, chegámos até à tabela de valores a pagar. Portanto, nós pensamos que, com as alterações que nós colocámos, isso está salvaguardado. Porque se o órgão de comunicação que foi, digamos, selecionado, não estiver em condições, recorre-se a outro, como, por exemplo, o digital. Agora, eu aqui quero enquadrar uma coisa. Nós estamos a defender isto para que seja execuível, Srs. Deputados. Isto, para ser execuível, não pode pôr em causa das autarquias. As autarquias não podem estar 30 dias à espera que haja uma publicação. Portanto, nós daqui, o que é que falamos? Que os jornais em papel devem ter um domínio. E nesse domínio devem publicar as deliberações. E dizem-me assim, até vocês vão obrigar a que eles tenham um domínio? Sr. Deputado, nós aqui também estamos a obrigar que as juntas de freguesia tenham um site. E há algumas que não têm. Só têm algumas coisas no Facebook. E nós estamos obrigados a que eles tenham um site. E, portanto, penso que resolve. Em relação se as câmaras têm ou não têm valores para pagar, eu lembro isto. Ok? As câmaras gastam, eu falo pelas minhas, da minha região, estão aqui classificadas entre as primeiras, portanto, esse não é o problema. As câmaras e as juntas de freguesia não têm problemas de trocos, como se diz em Portugal. Está aqui, é só consultar os valores. Portanto, esse não é o problema. Agora, é um problema, nós não vamos aí causar aqui entropia às autarquias. Nós temos que dar facilidade a que as deliberações sejam executadas. E, portanto, se os senhores repararem na proposta, aqui está, em várias situações, o prazo de 10 dias para ser publicado, que, aliás, vai de encontro aos 10 dias, que também são obrigatórios para as autarquias. Portanto, nós temos é que ser consequentes, não é? E, portanto, temos que fazer uma lei que seja execuível. E nós tentamos resolver, apontar essa solução. Em relação à transparência, eu chamava a atenção para o 2A, que é a questão do órgão não sendo colegial, mas ter, eu acho que isto faz sentido, penso que é unânime esta situação, e obviamente que nós, ao longo do tempo, temos recolhido muitas e muitas alterações. A nossa proposta que aqui está já decorre de uma série de audições com os partidos todos, e portanto ela vem sendo alterada, e por isso é que surgiu o 56B, porque nós continuamos a deparar-nos com coisas como isto. Agora, as câmaras já se intrometem nas conferências de imprensa. Aqui temos a Sra. Ministra da Saúde, com o Sr. Presidente da Câmara de Famalicão, e está aqui um microfone. Não é? E qual é o microfone? É o microfone da Câmara. E, portanto, nós não podemos lutar contra isto. Isto são verbas públicas. Nós não podemos concorrer com isto. E, portanto, o 56B que aqui está, Srs. Deputados, peço-os encarecidamente, os senhores são a nossa última esperança. Porque a ERC, como reguladora, não regula, o mercado está desregulado, nós temos várias, várias questões à ERC que não são respondidas. E está aqui em direto, eu até já enviei um fax à ERC, e sou digital. Eu queria responder. A distribuição alternada, falando para o PSD, eu penso que está assegurada. Eu penso que está assegurada aqui. De qualquer maneira, os seus deputados, pegando no que aqui está, podem melhorar ainda mais um bocadinho. Relativamente ao regime de preços e ao arquivo dos comprovativos da publicação, é exatamente o que nós propusemos para a proposta dos fundos europeus. Eu penso que, cada vez que é publicado em digital ou em papel, a Câmara, a Autarquia, a Junta de Freguesia, deve recolher de imediato um comprovativo como isso foi publicado. Isso é fundamental, porque o órgão de comunicação, seja jornal, seja digital, daqui a um mês ou dois pode não existir. Portanto, nessa altura, volto a falar naquilo que foi a nossa proposta de portaria, pode já não existir o órgão. Portanto, nessa altura deverá de haver esse comprovativo. As propostas no número 1, 2 e 3 do artigo 5 garantem o equilíbrio necessário entre transparência administrativa. Isto dava-nos... Sr. Deputado, eu vou enviar respostas a todos os deputados, como sempre tenho feito, porque o tempo que nos dão não é suficiente para responder. E vou tentar saltar para outros, mas vou enviar a resposta por escrito. Nós vamos. Vão aparecer vários órgãos. Vão. Vão porque eles já lá estão. Eles já lá estão. Não têm a redação, não têm sede. E já se fazem constar. O que é que eles fazem? Recolhem notícias do que passa nas redes, etc. Porque, atenção, as autarquias hoje publicam tudo no Facebook. Depois é que dão aos órgãos de comunicação. Os órgãos de comunicação são os últimos a saber. E quando sabem já é tarde. Isto em termos de algoritmo levava-nos a outra conversa, não vai dar. Portanto, vão aparecer e já existem. Vão aparecer e já existem. Órgãos que não têm nem sede, nem qualquer ligação, mas que fazem sentido. Aliás, nós agora até temos um observador que de vez em quando dá umas notícias da região, mas que não faz minimamente a cobertura das regiões. Mas, no entanto, dá só luz dar umas notícias assim soltas. E sobre a publicidade institucional do Estado, tínhamos aqui muito de falar sobre o observador. A linguagem simplificada. Isto não é invenção nossa, Sr. Deputado. Isto não é invenção nossa. Isto já vinha aqui. Olha, há outras coisas que aqui estão com as quais nós não concordamos. A linguagem simplificada, para mim, seria um resumo do que foi a deliberação. E um resumo é uma coisa pouca. São 3, 4, 5 linhas. E depois um link com o QR Code para o site da autarquia. Portanto, a autarquia vai ter que ter um site. Porque é para lá que vai caminhar o link. Ok? Portanto, linguagem simplificada, para mim, é o resumo da deliberação. Aliás, não é muito mais do que a ordem de trabalhos. Se nós pensarmos na ordem de trabalhos, não é muito mais que isso. Concorda, secretário? Pareceres da ANAFRE e da AMP. Eu acho que, em relação a finanças, volto a mostrar isto. Vale mais uma fotografia que mil palavras. E em relação a uma parte que essa realmente preocupa, nós temos que considerar que esta lei tem que dar a possibilidade aos autarquias, que em 10 dias têm a deliberação em execução. Eles têm que executar. Não faz sentido uma autarquia, uma Câmara, uma Junta, de fazer uma deliberação e depois estar 30 dias à espera da revista em papel que vai sair. Quando sai? 30 dias depois. Portanto, eu acho que a ANAFRE e a ANP têm alguma razão em algumas reticências que colocam. Mas isso era preciso, aquilo que eu tenho pedido a todos os deputados, em todas as audiências, era preciso um grupo de trabalho, que os seus deputados pensassem na importância que é ter um grupo de trabalho, uma comissão eventual, chamem-lhe o que quiserem, sobre a comunicação regional e local. E aí sim vamos falar de ponta a ponta, se calhar até vamos falar em algumas associações que recebem fundos dos governos chineses para passar conteúdos em Portugal. PS, é possível colocar em prática este momento? É tão possível como o Rangel. Porque o problema, e o Sr. Deputado sabe que eu já tenho vindo a dizer isto, o problema deste país é a impunidade. A lei existe, mas não é cumprida. E aquilo que vemos hoje, como aquela fotografia que há pouco mostrei, que as câmaras já fazem publicidade às empresas. Não é um evento. Eu já tive a oportunidade de falar com a Sra. Deputada do PSD e ela sabe que eu concordo com isso. Eu acho que sim, deve haver eventos, e há eventos em que se promove o comércio. Agora, fazer publi-reportagens de uma empresa, uma junta de freguesia que faz publicidade no Facebook, e ainda temos um dia nessa eventual comissão para discutir se as autarquias podem ter assento no Facebook. E nós estamos convencidos que não. Isto é só para pensar, porque o Facebook não dá uma possibilidade de controle em relação a determinadas coisas que as autarquias têm que assegurar. Ora bem, fragilidades imensas. Fragilidades imensas. Este acordo é assim. Se nós não tivermos uma ERC que regule, eu sinceramente não sei. Não sei. Nós apresentámos o caso da EF, mas não é só o EF, não é só Famalicão. É Famalicão, é Santo Tirso, é muitas outras. Isto é geral, salvo honrosas exceções. Eu, por acaso, tenho a honra de trabalhar num município em que isso não acontece. E tenho noutro, que isso acontece. E são do mesmo partido. E, portanto, isto não é uma questão de partidos, é uma questão de pessoas. Agora, quem é que tem mão nos senhores do poder local? Não sei se falhei, eu sei que falhei, mas vou tentar responder por escrito àquelas que não consegui responder, mas o tempo é curto e eu já avisei imenso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com a sua intervenção terminamos esta audição. Reitero o vosso interesse em contribuir para este processo legislativo. Mais uma vez, obrigado por ter estado connosco. A nossa reunião está terminada. Muito obrigado.